Notícias, com João Ricardo.
A Associação Comercial e Industrial de Vila do Conde promoveu um evento centrado na análise das alterações às medidas do Orçamento do Estado. O encontro contou com a intervenção do bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, Fernando Virgílio Macedo, fez uma reflexão aprofundada sobre os impactos destas medidas, tendo considerado que o Orçamento do Estado atual reflete os condicionalismos políticos e pode ser entendido como uma continuação das políticas económico-financeiras dos últimos anos. O bastonário salientou ainda que as novidades orçamentais são reduzidas, mas que essa estabilidade fiscal pode ser vista como algo positivo. Entre as medidas analisadas, duas assumiram protagonismo no debate. A primeira, o IRS jovem, foi considerada positiva, embora com um impacto limitado na retenção de jovens no país, levantando dúvidas sobre a eficácia a longo prazo.
Qual é a grande medida em termos de IRS? Foi aquele mais propagado, IRS jovem. Obviamente que é uma medida positiva. É uma medida que vai fazer com que os jovens possam ter um rendimento disponível maior nos primeiros anos do seu trabalho. É uma medida que vai ter pouco impacto, no meu entender, sobre a retenção de jovens. Vai ter um impacto diminuto. Qualquer salário lá fora, porque reparem, esta medida só se aplica até ordenados de cerca de 2 mil euros por mês. Portanto, qualquer enfermeiro, qualquer auditor, qualquer médico, qualquer engenheiro que consiga arranjar uma colocação lá fora tem salários muito superiores aos que existem aqui em Portugal. Portanto, não é por este fator. Este fator ajuda a alguma retenção, mas não é um fator que vá discriminar. Por outro lado, o desenho final deste IRS jovem, no meu entender, é mais equilibrado do que a proposta inicial do governo.
Já a segunda, a redução da taxa de IRC em 1%, foi descrita como uma medida bastante assertiva, mas que poderia ser mais ambiciosa. Fernando Virgílio Macedo defendeu que, para que as empresas possam remunerar melhor os trabalhadores, é essencial aliviar de forma mais significativa a carga fiscal sobre o tecido empresarial.
Em termos de IRC, aí está mais uma situação emblemática. Efetivamente, eu acho que aqui o governo tinha razão. A estratégia terá que ser uma redução substancial das taxas de IRC sobre as empresas, da tributação sobre as empresas. E, portanto, este sinal que seria dado de redução de 2%, com a expectativa de continuar a reduzir durante os próximos anos, é uma medida estratégica em termos fiscais para o país. Sabemos que não foi possível o acordo, sabemos que está prevista uma redução somente de 1%, é melhor uma redução de 1% com um aumento de 1%, ou seja, é positivo essa redução de 1%, tanto para as empresas normais como para as PMEs, que passam de 17% para 16% até 50 mil euros de matéria coletável, é positivo, mas aí está, eu acho que nós, país, aqui devíamos ir mais longe em termos de redução da carga fiscal sobre a empresa. Se nós queremos que as empresas paguem melhor aos seus trabalhadores e têm que pagar, a forma justa de compensar as empresas não é dar subsídios, é reduzir a carga fiscal, para que ela liberte recursos para pagar melhor aos seus trabalhadores.
A conversa avançou ainda para o tema do aumento das pensões, que o especialista classificou como um dos grandes desafios do país. O desequilíbrio entre o número de reformados e o de contribuintes ameaça a sustentabilidade do sistema de segurança social. O dirigente alertou para a necessidade urgente de repensar soluções robustas por parte das políticas europeias. As capitanias dos portos da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde emitiram um alerta devido ao agravamento da agitação marítima com ondas de noroeste entre 4 e 5 metros. O aviso amarelo entrou em vigor ao meio-dia e dura até à meia-noite de hoje. As barras dos portos foram encerradas a toda a navegação e a situação está sob avaliação contínua. A Autoridade Marítima recomenda que a comunidade pescatória e da náutica de recreio regressem ao porto de abrigo mais próximo e adotem medidas de precaução, evitando sair para o mar durante esse período. A população é aconselhada a evitar passar e atividades lúdicas em zonas costeiras expostas à agitação marítima. A comandante Mónica Martins também recomenda aos pescadores lúdicos de pesca à cana que evitem pescar próximo a falésias, arribas, quebra-mares e zonas rochosas atingidas pela rebentação das ondas. A prioridade é garantir a segurança de pessoas e bens com medidas preventivas face às condições meteorológicas adversas. Depois do derby favorável às alvinegras, as equipas femininas do Varzim e do Avermar tiveram sortes distintas na oitava jornada da Série B da 3ª Divisão. As varzinistas golearam o Celuricense por 8-0 e lideram só com vitórias com 24 pontos, sendo Águias Negras de Taboadelo o próximo adversário. As avermarenses perderam por 4-1 no campo do Destreza Aventura e permanecem no 3º posto com 9 pontos antes de receberem o Moquim no próximo desafio. Entretanto, no 2º escalão nacional, o Rio Ave já sabe que irá começar a fase de apuramento de campeão no dia 14 de dezembro, no campo do Amora. Os restantes oponentes serão o Benfica B, Futebol Benfica, Gil Vicente, Braga B, Sporting B e Vitória de Guimarães. O Belazar disse adeus à taça da Associação de Futebol do Porto. A formação poveira não teve hipóteses no campo do Nogueirense e foi goleada por 5-0 em partida da terceira eliminatória que decorreu no domingo. O adversário está duas divisões acima e confirmou o favoritismo perante os belazarenses, que agora se concentram em exclusivo no campeonato. Recorde-se que o Beiris já tinha sido eliminado na ronda anterior. O Grupo Recreativo e Cultural Oxolarense venceu coletivamente a 2ª jornada do PPA. A prova de estrada realizada em Balazar, na manhã de domingo, reuniu 310 atletas de 10 clubes. O vencedor, o atual campeão, levou 92 atletas à prova e somou 7.182 pontos, superando o vizinho Navais, enquanto o Desportivo da Póvoa fechou o pódio numa repetição da ronda inaugural em Amorim. A competição também contou com Atlético, que fez a estreia nesta época, CAPV, Bonfim, Belém, Terroso, Mapadi e Argivai, que se classificaram por esta ordem. Os vencedores individuais foram Maria João Coentrão, do Desportivo, e Lourenço Costa, do Terroso, no escalão sub-10, Margarida Correia, do Oxolarense, e Tomás Lourenço, do Navais, no escalão sub-12, Vitória Silva, do Desportivo, e Leandro Fernandes, do Navais, no escalão sub-14, Ana Margarida Moreira, do Atlético, e Bruno Lima, do Oxolarense, no escalão sub-16, Francisca Garrido, do Navais, e José Sousa, do CAPV, no escalão sub-18, Miquela Dourado, do Oxolarense, e José Fontes, do mesmo clube, no escalão sub-23, Lúcia Rodrigues, do Navais, e Américo Moreira, do Desportivo, no escalão sénior, Maria Conceição Santos, do Desportivo, e César Vilas Boas, do Navais, no escalão veterano. Segue-se a jornada de corta-mato na freguesia de Beiris, no dia 22 de dezembro.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.